23 anos a lutar pelos direitos da criança. Um programa promovido pela Junta de Freguesia de Belém. A 20 de novembro, celebramos o 33º aniversário da Convenção dos Direitos da Criança. A Assembleia Geral das Nações Unidas adotou a Convenção dos Direitos da Criança em 1989 e este documento foi assinado por Portugal em 1990. Esta convenção é um documento que declara um conjunto de direitos fundamentais das crianças, garantindo assim a sua promoção e proteção dos seus direitos. Esta convenção define 4 pilares fundamentais, tanto o pilar da não discriminação, do superior interesse da criança, da participação e opinião da criança e da sobrevivência e desenvolvimento. E também celebramos a dia 18 de novembro, o Dia Europeu da Proteção das Crianças contra a Exploração e o Abuso Sexual. Olá, hoje temos aqui para nos falar sobre o direito do desenvolvimento e da sobrevivência a enfermeira Ana Damas, que trabalha no SF Descobertas e é representante da saúde na Comissão de Proteção de Crianças e Jovens. Obrigada por ter aceito o nosso convite. Bem-vinda.
Olá, obrigada pelo convite, antes de mais. Venho falar-vos então um bocadinho da importância da saúde, agora que estamos a festejar a Convenção dos Direitos da Criança, e neste contexto aceitei com muito agrado o vosso convite e venho aqui particularmente falar no que diz respeito à área da saúde, a importância das consultas de vigilância, que desde cedo é importante que sejam feitas logo numa fase muito precoce, assim que o bebê nasce. Portanto, ele nasce no hospital, a primeira consulta muitas vezes é feita no centro de saúde e é importante que haja aqui um seguimento nos primeiros meses de vida, para haver aqui um maior acompanhamento dos pais, uma vigilância maior da criança, do recém-nascido. É importante aqui um apoio da parte também da educação, porque muitas vezes os primeiros problemas assim, mais ligados à área da socialização começam na escola, os problemas também de doenças aparecem muitas vezes quando as crianças começam a frequentar as creches, os apoios educativos. E, portanto, é muito importante ter em atenção que aqui a saúde e a educação estão sempre muito interligadas. Muitas vezes há situações que até são disputadas na educação e que, portanto, são as próprias educadoras e professoras que transmitem aos pais, ou que haja aqui uma comunicação com uma enfermeira que trabalha na área dos cuidados de saúde primários, na área das escolas, que muitas vezes também nos referenciam crianças, para nós termos um maior cuidado e uma maior vigilância em algumas situações particulares que acontecem nas famílias. Ainda em relação à área da saúde, é importante, à medida que as crianças vão crescendo e vão ficando adolescentes, que começa a haver aqui uma preocupação dos pais também em as orientar no sentido de começarem a fazer consultas de planeamento familiar. Portanto, isto é algo que deve ser falado com o médico de família, de uma forma natural, e com o enfermeiro de família, para que a criança, quando chega à fase da adolescência, se sinta com abertura suficiente para começar a falar de alguns aspectos relacionados com a sua sexualidade. Portanto, o trabalho da sexualidade deve ser preparado na idade escolar para que, quando chega a fase adulta, a criança, ou na adolescência, peço desculpa, a criança se sinta com a vontade para, ou com os próprios pais, ou com a própria enfermeira de família, ou com o médico de família, possa aqui ter alguma abertura de poder pôr algumas questões respeito à sua intimidade. Muitas vezes as consultas na área da adolescência são feitas a dois tempos, portanto é feita a consulta na presença do pai ou da mãe, quem for acompanhar a criança, e depois mais tarde é feita só com o adolescente, que é para dar aqui espaço para a criança pôr questões que muitas vezes pode até não ter ou à vontade para pôr à frente do pai ou da mãe. E, portanto, é uma situação que deve ser encarada com uma normalidade, como fazendo parte do seu desenvolvimento, porque à medida que a criança vai se tornando adolescente, não é? Nós temos que a preparar para a fase adulta. E é importante transmitirmos à criança que ela também tem responsabilidades na sua proteção, tanto da sua saúde, não é? Pronto. Tal como quando as crianças são pequenas, nós também ensinamos a lavagem dos dentes, não é? O cuidado com o corpo. Quando entram na fase da adolescência, nós devemos também alertar as crianças para os perigos que existem, com uma sexualidade desprotegida, e tal como falamos da higiene oral quando eles são mais pequenos, devemos ter abertura, ou isso seria o ideal, não é? Nós termos, os pais terem a abertura com os filhos de falarem sobre os cuidados a ter com outras partes do corpo, não é? E, portanto, quando existe aqui um seguimento num centro de saúde, ou um seguimento até num pediatra, num médico particular, é mais fácil ir trabalhando estes aspectos, não é? E ir preparando esta fase para uma adolescência mais tranquila. Ainda em relação ao desenvolvimento da criança, nós temos os profissionais de saúde têm-se deparado com o uso abusivo da internet desde fases muito precoces. O que acontece é que muitas vezes os pais nem têm consciência do próprio tempo que estão ao telefone e isso às vezes acaba por ser um exemplo para os filhos, não é? Portanto, muitas vezes estas situações são abordadas durante as consultas, mas os próprios pais, de uma forma inconsciente, às vezes nem têm tanta noção do quanto tempo eles estão ao telefone e o quanto isso é um exemplo para os filhos. Pronto, quando chegam à fase da idade escolar, o que acontece é que eles normalmente, por volta dos 10, 11, 12 anos, não é? De fase final escolar, princípio da adolescência, o que é que acontece? É que as crianças muitas vezes já têm telemóvel e o exemplo que os pais têm, não é? É exatamente aquilo que eles irão seguir. E, portanto, o uso da internet deve ser algo que deve ser balizado
e trabalhado.
Esta baliza começa quando eles são pequeninos, que devem passar o menos período de tempo ao telemóvel, porque uma coisa é darmos o telemóvel durante um espaço de tempo pouco a uma criança com 5 anos, não é? Durante ali 2 ou 3 minutos para se distrair com alguma coisa ou para ver algum vídeo, até pronto, para estar mais entretido. Outra coisa é serem crianças que às vezes estão muitas horas a ver televisão, a ver às vezes canais que os pais nem sequer se apercebem e que não têm a noção do que é que eles estão a ver, uns desenhos animados mais agressivos, e portanto tem que haver aqui um controle parental, que às vezes não é fácil, mas tanto da televisão, como dos tablets e como dos telemóveis.
Porque sem dúvida que isto depois vai interferir aqui com o desenvolvimento a longo prazo da criança, não é? Na medida em que ela depois vai crescer num meio em que não é tão sociável ou que tem dificuldade de relação com os pares, com os seus colegas. E até penso que poderá ter influências também no rendimento escolar e também naquilo que a criança depois, nas competências que vai adquirindo, não é? Sociais e pessoais. Que estratégias é que enquanto enfermeira e na sua experiência também que tem aqui a acompanhar algumas famílias e crianças, poderá dar aos pais que nos estão a ouvir para que, porque às vezes a dinâmica familiar é difícil, às vezes as coisas faladas, não é? Como nós costumamos dizer, são mais fáceis e às vezes de pôr em prática com uma dinâmica com 2 e 3 filhos e às vezes com alguns filhos também desafiantes, que estratégias é que poderia dar aqui aos pais para que eles consigam, portanto, criar crianças com bom desenvolvimento, não é? Que serão depois também adultos melhor desenvolvidos e com mais competências, mas que podem ter estas estratégias durante esta fase ainda mais prematura em que eles estão, ainda são crianças, ainda estão permeáveis a esta intervenção por parte dos pais e até também nos centros de saúde ou nas escolas.
Aqui é importante a pessoa, pronto, quando eles são muito pequeninos isto é muito difícil de balizar, não é? Porque a criança não percebe, não consegue perceber porque é que o pai está, porque às vezes há pais que passam muito tempo ao telefone porque também precisam, não é? Às vezes é um meio de comunicação e um meio de trabalho para alguns deles. Aqui a questão é explicar, não é? Uma criança com 4 anos, pronto, nós, se lhe explicarmos, ele já tem a capacidade de compreender. O pai agora está ao telefone, mas está a trabalhar. Portanto, enquanto eu estou a trabalhar, tu vais fazer este exercício. Um exercício de, pronto, até lhe pode dar uma atividade qualquer para ele fazer, um desenho, pronto, uma atividade própria para a idade dele. Aqui a questão é criar com a criança estratégias em termos temporais. Muitas vezes as crianças com 6 anos já conseguem perceber as horas, não é? E conseguem perceber quando passou meia hora. Por exemplo, pôr um relógio perto da televisão para perceber o tempo que já esteve a ver a televisão. Portanto, podes ver durante meia hora, ou podes ver durante uma hora. E pronto, aquilo é um compromisso que existe entre os dois e durante aquele período ela pode ver e a seguir vai fazer outras atividades. Porque há também procurar demonstrar à criança que existem outras atividades
igualmente interessantes, não é?
Igualmente ou até mais interessantes do que estar um dia inteiro, por exemplo, a ver televisão. Até porque o problema aqui de eles estarem mais isolados e de estarem nas redes sociais ou de estarem muito tempo a ver televisão é que isto cria-se um problema depois mais tarde, em termos até sociais. Portanto, há crianças que neste momento têm dificuldade em olhar nos olhos de alguns adultos e, portanto, porque não estão habituadas a ter esse relacionamento, não é? A pandemia, claro que não veio ajudar. Agora, a estratégia tem um bocado a ver com o compromisso que existe. Portanto, se o pai comprometeu-se que ele podia ver aquela hora e que ao fim vai fazer uma atividade com ele, não é? Isso é importante, porque o tempo precioso é aquele tempo que nós passamos com os nossos filhos e com a nossa família, não é? E isso é que deve ser valorizado. E há muitas formas de passarem tempo juntos, lúdicas e de aprendizagem. Às vezes até há atividades gratuitas promovidas ou pelas juntas de freguesia ou até por complexos desportivos, que às vezes as pessoas nem têm a noção e às vezes são atividades até gratuitas. Portanto, é uma questão às vezes as pessoas até se informarem nos sites, na internet, porque há muitas atividades até que não são praticamente gratuitas e são momentos lúdicos que a família tem entre eles. E isso ajuda também no aspecto afetivo, nos aspectos emocionais da família, porque é importante criar laços afetivos e emocionais com os filhos, não é? E isso é uma coisa que tem que ser trabalhada na família, não é? É tempo de qualidade. E as pessoas têm que ver que esse tempo é necessário para criar laços entre os familiares e é necessário também para o desenvolvimento da criança. A criança precisa de sentir que os pais têm tempo para ela. É claro que numa sociedade onde existem tantas pressões em termos de trabalho, em que o pai muitas vezes vem para casa e ainda tem que estar ao telefone ou ao computador, é muito difícil gerir isto com os miúdos, porque nós somos um exemplo para eles. Mas então vamos fazer um compromisso. Agora vai estar meia hora ou uma hora a ver televisão e eu tenho que tratar deste compromisso. E a seguir vamos estar juntos, vamos fazer uma atividade juntos. Isto é que tem que ser trabalhado nas famílias, porque isto é importante depois para o futuro da relação, não é? Porque quando uma criança chega à adolescência, depois o foco deixa de ser os pais, não é? O foco acaba por ser o par adolescente. E depois há uma parte da informação que se perde. Portanto, há laços e há informação que é passada às crianças na idade escolar, que são extremamente importantes para o seu desenvolvimento e para o seu crescimento como pessoa e para a sua saúde também, como é óbvio.
E isto, de uma forma, também é importante ser trabalhado com os pais, principalmente no momento da gravidez, não é? Principalmente quando é um primeiro filho e que se estão a preparar aqui para a parentalidade, não é? E para os desafios que a parentalidade traz, principalmente acho que na fase em que vivemos e na sociedade em que estamos, ou seja, às vezes nós não incutimos isso nos nossos filhos, mas isso acaba por surgir porque vêm outros ou porque na escola têm contacto com outras crianças que têm acesso a outro tipo de coisas, e porque depois depende da forma como cada pai e cada mãe. E, portanto, é importante também que haja um trabalho com estas famílias logo desde a gravidez, quer seja nos centros de saúde, mas também noutras entidades, não é? E mesmo nas escolas, e pedindo este reporte, dando algumas indicações às educadoras, para que depois seja consistente aquilo que é feito em casa com aquilo que depois é feito nos outros serviços, e as crianças passam muito tempo na escola, e portanto é lá também que vão adquirindo algumas competências. De que maneira é que acha que algumas entidades, pronto, já falou aqui um bocadinho dessa escola, mas de que maneira é que o Centro de Saúde também aqui em parceria com outras entidades, nomeadamente por exemplo juntas de freguesia, comissões, pode fazer este trabalho articulado para continuar a promovermos estes direitos das crianças e continuar a alertar os pais muitas vezes em ações de sensibilização ou mesmo de prevenção, alertando os pais para estas questões? De que maneira é que o Centro de Saúde acaba por ser um meio importante aqui para alertarmos os pais para estas,
claro,
questões?
Sem dúvida. E quando a criança tem as consultas de rotina, digamos, as consultas onde é feita uma avaliação do desenvolvimento da criança, como é que está a atividade escolar, quais são as atividades extracurriculares que a criança frequenta, para tentar perceber como é que está a dar o desenvolvimento da criança. Existe também em cada centro de saúde uma assistente social e uma psicóloga que muitas vezes nos vai ajudar aqui a completar quando existe aqui alguma preocupação dos pais ou que veio da própria escola, e às vezes até a própria escola é que questiona os pais porque deteta que a criança tem uma dificuldade ou outra relativamente a alguma situação particular, ou as situações, por exemplo, que são de bullying. Muitas vezes são os pais que vêm ter connosco aos centros de saúde e nós pedimos o apoio da área da psicologia. Portanto, existem psicólogas nos centros de saúde e assistentes sociais que podem eventualmente dar aqui algum apoio. A assistente social, muito também da parte financeira, para tentar perceber, às vezes, porque existem aqui famílias que têm poucos recursos financeiros e às vezes também com as situações que são pedidas. Muitas vezes os centros de saúde não conseguem dar resposta em tempo útil a tanta solicitação e às vezes é importante haver aqui uma conjugação de entidades que também que possam colaborar connosco com a área da saúde e encaminhar. Mas sim, é importante essa articulação. Às vezes não é fácil, não é? Porque sabemos todos que todos os serviços estão muito subcarregados em termos de trabalho, ainda para mais depois de uma situação pandémica que ainda estamos a atravessar, não é?
Que esperemos que agora.
Ainda estamos agora a sofrer as consequências, mas houve muitas situações, mesmo de famílias de risco, que só agora é que estamos a ter contacto com elas, porque enquanto as pessoas estiveram confinadas nas suas casas, as pessoas não recorriam às unidades de saúde, as pessoas não frequentavam as escolas como frequentavam, portanto, portanto isto atrasou aqui muito o processo de identificação das famílias de risco. Pronto, claro que existem aqui famílias que por uma questão financeira ou por uma questão de competências parentais têm mais dificuldades e precisam de um maior apoio, de uma maior vigilância. E muitas vezes aqui há questões aqui em termos sociais que a área da psicologia dá-nos uma ajuda que é bastante importante.
Muito obrigada. E por fim, para terminar, queria que nos indicasse aqui aos nossos ouvintes algumas entidades às quais as pessoas poderão reportar situações, caso tenham conhecimento de alguma situação em que esteja aqui a incumprir este ou outros direitos, não é? E que estas entidades depois possam articular diretamente. Já falou aqui de algumas, mas de uma forma aqui mais sucinta, entidades concretas que estas pessoas possam recorrer para sinalizar algum tipo de situação, para, ou seja, não necessariamente para ter aqui alguma consequência negativa, mas para ajudar e apoiar esta família que muitas vezes acaba por pode ter mais vergonha ou pode ter mais receio de pedir ajuda ou não sabe onde pedir. Que entidades é que estas pessoas, não só as que passam, mas as que sabem que alguém está a passar, podem recorrer?
Pronto, quando existe uma situação, que isto até pode ser um alerta de um vizinho, de um familiar não direto, às vezes acontece, que deixe a pessoa preocupada com o bem-estar daquela criança, ou daquele adolescente, ou daquele jovem, podem recorrer ou à CPCJ, à Comissão de Proteção de Menores, ou podem recorrer também à polícia. Às vezes são até situações simples, mas eles também sabem como orientar, porque também têm muita experiência nesta área, e se não souberem, vão tentar saber. Portanto, existe aqui sempre algumas comunicações internas entre as várias instituições, não é? Existe aqui sempre alguns pontos, algumas pessoas de referência entre as entidades. E há sempre forma de conseguir dar o feedback a estas pessoas, porque às vezes até pode ser só uma suspeita, pode não ser nada real. Outras vezes não é. Portanto, às vezes há suspeita e, por exemplo, as escolas também, as educadoras, os professores, um auxiliar de ação educativa, são essenciais ao processo de crescimento de uma criança. Uma educadora ou uma auxiliar de ação educativa são elementos-chave, porque são pessoas que passam muito tempo com as crianças e muitas vezes detectam, às vezes, situações, até quando as crianças estão no intervalo da escola, não é? Estão no recreio, detectam através de algumas conversas entre as crianças de alguma situação que está a angustiar a criança. E, portanto, não tenham receio, mesmo que falem com a Comissão de Proteção de Menores, podem falar de uma forma anónima, mas mais vale falarem do que guardarem para si e andarem angustiadas, porque isto depois não é bom nem para as crianças, porque realmente até pode não ser uma situação de gravidade, mas pode ser. Portanto, não é bom nem para as crianças, nem para as famílias, porque estão a ajudar quando partilham as suas angústias, estão a ajudar a proteger as crianças e as famílias.
Sem dúvida.
Porque são famílias, e são as famílias que precisam ser ajudadas.
É isso, sem dúvida.
E são as crianças que serão o nosso futuro.
Claro, e às vezes simplesmente não é fácil, não é uma questão de ser mau pai ou má mãe, às vezes a gestão não é fácil e é importante também darmos este reforço positivo aos pais.
E há famílias que passam por dificuldades muito complicadas de gerir e às vezes até se sentem muito sozinhas porque, é assim, há recursos, não há os recursos que nós gostaríamos, mas há recursos e às vezes pequenas orientações podem ajudá-los até a conseguirem superar estas dificuldades, porque hoje em dia não é só as dificuldades financeiras, é as dificuldades de gestão de tempo, não é?
Psicológicas porque, também, os próprios pais também passam por,
claro,
por depressões, claro, por situações complexas,
por
ao
desemprego,
nível, a nível psicológico,
é?
Sem
e
dúvida.
São situações que depois acabam por destabilizar a família. Uhum. E numa situação em que vivemos, numa situação pandémica, houve muitas pessoas que também perderam entes queridos e isso mexe muito depois
com a estrutura,
com a estrutura familiar, com o aspecto emocional dos pais e isso depois acaba por se transferir também para as crianças.
Claro. Acho que foi um importante testemunho aqui para estas pessoas. Podem sempre recorrer também ao centro de saúde, não é? Quer seja à assistente social ou aos enfermeiros e aos médicos.
Às escolas.
Às escolas, sem dúvida. À polícia, à PCJ. Penso que também foi aquilo que retirámos de todos estes testemunhos. Obrigada.
À junta de freguesia.
À junta de freguesia, sem dúvida. Das áreas de residência, às câmaras, claro que sim. Nem que seja por uma questão de encaminhamento ou nem que seja,
claro,
para dar indicações, porque às vezes o que estas pessoas precisam é mesmo de indicações, de suporte.
Uma orientação.
Alguém que valide aquilo que elas sentem, aquilo que elas, e as dificuldades que elas passam, porque acham que já estão, que não estão a cumprir, mas estão a passar por momentos difíceis, de alguém que as ouça. Às vezes é só isso que estas pessoas precisam e pronto, e nós entidades e profissionais iremos cá sempre para as apoiar e pronto, o objetivo será sempre criar crianças saudáveis que tenham um pleno desenvolvimento para depois também se tornarem adultas bem e que depois possam proporcionar consequentemente aos seus filhos também um bom desenvolvimento. Isto é uma cadeia e portanto se trabalharmos com as nossas crianças também vamos tornar a nossa sociedade um bocadinho melhor. Obrigada mais uma vez por ter aceito
Nada.
O convite.
Obrigada eu.
E até à próxima.
Até à próxima.
Anos a lutar pelos direitos da criança. Um programa promovido pela Junta de Freguesia de Belém.